No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Campanha promove sensibilização sobre segurança no trabalho. Encontro discute impactos da contaminação mercurial na bacia do Tapajós. Famílias com crianças autistas buscam apoio de especialistas no Careiro. E Santarém se destaca na quarta mostra Pará, aqui tem SUS.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira falando sobre a campanha Abril Verde, que é uma iniciativa que visa promover a sensibilização quanto aos cuidados na segurança do trabalho, além da prevenção de acidentes laborais. Especialistas destacam a importância de sensibilizar trabalhadores, empregadores, sindicatos e a sociedade em geral sobre medidas preventivas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O mês de abril está finalizando, mas ainda há tempo para falar sobre a campanha Abril Verde, que é um movimento mundial que busca esclarecer e conscientizar a necessidade da segurança e saúde no ambiente de trabalho. A segurança laboral é a principal função do engenheiro do trabalho, Samuel Costa. Ele é responsável pela proporção de medidas que visem a redução dos riscos de acidentes de trabalho. Segundo ele, as lesões mais frequentes são nas mãos, dedos, pés, pernas e ombros. Ele ressalta que para evitar que ocorra algum acidente, é necessário que os trabalhadores sigam algumas regras.
A gente tem várias orientações. Primeiro, a gente faz treinamentos com o pessoal de máquinas e equipamentos. A gente faz exames admissionais para ver se o funcionário ele vai estar apto a realizar cada atividade. A gente faz DDS, que é Diálogo Diário de Segurança, que é orientativo. A gente fiscaliza. A gente entrega os EPIs, que é luvas, óculos, capacete, fardamento, bota, e tudo que venha a ser necessário para evitar o acidente do trabalho.
O engenheiro do trabalho reforça ainda que em obras de construção há a obrigação de adequar o local de trabalho para que não ocorra acidentes dentro e no entorno da obra.
Nessa obra, por exemplo, a gente fez todo um tapume em volta da obra para evitar pessoas ali ao local. Temos placas de sinalização dizendo que para entrar tem que ter capacete, EPI, bota, para evitar pisar no prego, para evitar cair alguma coisa na cabeça. Então, com certeza, essa restrição no local de trabalho é importante, sim.
Em Roraima, a Assembleia Legislativa vem contribuindo com a campanha por meio da instituição da Semana de Promoção e Prevenção em Saúde do Trabalhador e o Dia Estadual em Memória às Vítimas de Acidentes e Agravos Relacionados ao Trabalho. Lembrado, todo ano em 28 de abril. De autoria do ex-deputado estadual Ercide Moraes, a matéria incentiva órgãos do governo do estado a promover eventos para conscientização de empregados e empregadores sobre a importância de um ambiente de trabalho saudável e seguro. A ideia da norma é demonstrar os graus de risco de atividades urbanas e rurais e a correspondente forma de prevenção. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com decretos de cortes de despesas em vigor, a Prefeitura de Manaus deve distribuir dinheiro para times de futebol. Acompanhe com Bruno Helander.
A Prefeitura de Manaus distribuirá R$3,5 milhões de reais a três times de futebol da capital que disputam as séries D e B do Campeonato Brasileiro Masculino. De acordo com o edital de credenciamento 001 de 2024, por disputar a Série B, o Amazonas receberá R$1,5 milhão de reais. Já o Manauara e o Manaus, por estarem na quarta divisão, vão ganhar R$1 milhão cada. O edital não contempla os times femininos que também disputam o Brasileirão. O credenciamento dos times para receber o dinheiro está a cargo da Fundação Manaus Esporte e, como contrapartida, os times devem destinar 5% da verba às categorias de base. Também precisam estampar a logomarca da prefeitura nas camisas de treino e jogo, além dos backdrops das entrevistas. Os times também ficam proibidos de mandar jogos fora da capital do Amazonas. Os clubes precisam prestar contas do dinheiro público em dois momentos, até 120 dias após o recebimento e 30 dias após o encerramento do contrato de patrocínio. De acordo com o Decreto 5.826, de 7 de fevereiro deste ano, que entrou em vigor no dia 1º de março, todos os órgãos e fundos do Poder Executivo Municipal devem reduzir, em no mínimo, 10% as despesas com publicidade. Assim, a Prefeitura de Manaus está destinando verba a clubes de futebol em meio a um decreto de corte de despesas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro encontro do Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial da Bacia do Tapajós é realizada em Santarém. A mobilização foi articulada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além da sociedade civil organizada. As informações com Daniela Pantoja.
Representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil ligadas à fiscalização, pesquisa e incentivo a políticas públicas na área da saúde e à defesa de direitos socioambientais participaram nesta terça-feira em Santarém do primeiro encontro do Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós. A mobilização teve como objetivo efetivar a criação do fórum, deliberar e aprovar os termos de seu regimento interno e ainda tornar público à sociedade civil e aos órgãos governamentais e não governamentais a instituição desse espaço de discussão. Esse primeiro encontro, articulado pelo Ministério Público Federal, o MPF, pelo Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, em conjunto com a sociedade civil e órgãos estatais, é considerado um momento histórico, pois a criação do fórum já é uma reivindicação antiga das organizações da região do Tapajós, não apenas para apresentar os impactos socioambientais relacionados à atividade do garimpo ilegal, mas também para pautar que esses impactos dizem respeito à saúde pública, como pontua Caetano Scarnavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria.
Então, hoje é um dia histórico, a criação desse fórum já é uma reivindicação antiga das organizações de cidade civil do Tapajós. Como pensar não apenas os garimpos ilegais, legais, o problema e os impactos socioambientais que esse tipo de atividade gera, mas pensar também não só pela ótica ambiental, mas também pela ótica da saúde pública. A questão dos garimpos é um problema também de saúde pública e a gente vem reivindicando esse reconhecimento há um bom tempo. São toneladas e toneladas de mercúrio e outros dejetos que vêm dessa mineração despejados no Tapajós. Um relatório da Polícia Federal alerta que são cerca de 7 milhões de toneladas de sedimentos do mercúrio despejados anualmente apenas no Rio Tapajós.
Paulo de Tasso, procurador da República e titular do quarto ofício da PRM, ressalta que a construção desse fórum é essencial para apresentar as informações e principalmente tornar público as pesquisas desenvolvidas para que assim sejam efetivadas políticas públicas com atuação concreta para evitar essa problemática que tem afetado os territórios e a população amazônica.
A construção desse fórum é de essencial importância, porque há muitas informações, há muitas pesquisas elaboradas por pesquisadores muito competentes, mas não há até o momento, dentro dos serviços públicos, dentro das políticas públicas, uma atuação concreta para evitar que esse problema, que esses impactos afetem, como tem afetado a população amazônica, em especial a população santarena. Veja, são muitos estudos, muitos pesquisadores, mas cada um trabalhando de forma dissociada, de forma desconectada uns dos outros. Então esse fórum, ele pretende ser um espaço permanente, e essa permanência está na própria denominação do fórum, um espaço permanente de diálogo, de construção, de troca de experiências entre esses pesquisadores, junto também com o setor público, que será, ao final, o responsável pela implementação dessas políticas públicas decorrentes dessa monitoração, desse acompanhamento desses impactos.
Túlio Novaes, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, também reforça a importância da efetivação do fórum e o acompanhamento feito pela instituição.
É uma construção histórica, o fórum, motivada pela necessidade, né? Nós precisávamos de um espaço onde essas discussões pudessem ser mais democráticas, discussões que dizem respeito ao interesse de todos, desde o comunitário, desde o indígena, né? Ao morador aqui da cidade, aos gestores públicos, agentes econômicos que aqui desenvolvem suas atividades e, sem dúvida nenhuma, forma, a criação ela é passo significativo rumo à solução de grandes problemas que nós temos aqui na região, como sobremaneira aí a questão da contaminação pelo mercúrio.
Cerca de 28 organizações compõem o fórum, que tem o objetivo de analisar, propor e acompanhar políticas públicas de saúde que evitem e combatam a contaminação da população por mercúrio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém é destaque na quarta mostra Pará que tem SUS.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Lideranças do Baixo Tapajós avaliam participação do acampamento Terra Livre em Brasília. A delegação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns apresentou demandas ao Ministério da Educação e ICMBio. As informações com Daniela Pantoja.
Cerca de 50 lideranças indígenas representativas dos 14 povos do Baixo Tapajós participaram da maior mobilização dos povos indígenas do Brasil. O acampamento Terra Livre, o ATL 2024, que neste ano completou 20 anos de organização e contribuição na luta histórica pela garantia dos direitos dos povos indígenas e o fortalecimento da democracia. A mobilização aconteceu no período de 22 a 26 de abril em Brasília e reuniu entre 6 a 8 mil pessoas entre povos indígenas de todo o país que debateram principalmente a pauta do marco temporal e demarcação das terras indígenas. A articulação também permitiu o diálogo com órgãos governamentais e ministérios. De acordo com Margarete Maitapu, coordenadora executiva do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, foram apresentadas as demandas relacionadas à educação e proteção dos territórios ao Ministério da Educação, MEC, e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.
As nossas demandas, nós conseguimos colocar para o MEC, conseguimos colocar no ICMBio, no MPI. Então, para a gente, a luta, ela só continua. E com a ajuda de todas as lideranças do Baixo Tapajós, nós vamos conseguir avançar. Porque todo mundo unido, nós conseguiremos muito mais.
Margarete reforça ainda a importância da participação das lideranças neste acampamento considerado histórico e reforça o compromisso de cada um dos povos indígenas do Baixo Tapajós em busca da efetivação dessas políticas públicas.
Nós fomos em busca de resposta, mas também participar desse grande momento, né, de 20 anos de acampamento. Então, ao decorrer desse ano todo, nós tivemos pontos positivos, nós também tivemos pontos negativos, mas enfim, a nossa luta, ela não termina, ela sempre vai continuar. E as nossas demandas que foram levadas foi os nossos territórios, a saúde, a educação, na verdade, buscar políticas públicas para os nossos povos, né? Então a gente sabe que o retrocesso que tem acontecido com as demarcações das nossas terras, né, ela vem nos prejudicando o nosso espaço. Então, o acampamento Terra Livre é praticamente para nós levarmos nossas demandas, escutar também o que está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso...
O Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, foi criado em 2000 e representa os povos indígenas Apiacá, Arapiun, Arara Vermelha, Borari, Cara Preta, Kumaruara, Xoraqui, Maitapu, Munduruku, Tapajó, Tupaiú e Tupinambá, nos municípios de Santarém, Aveiro e Belterra. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Famílias com crianças autistas precisam buscar apoio de especialistas no Careiro. As ações acontecem também em escolas municipais. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A equipe de especialistas da Secretaria de Educação vem realizando ações nas escolas municipais visando esclarecer sobre as potencialidades de aprendizagem de crianças neurodivergentes e como a escola e a família podem se integrar para que estes tenham um pleno desenvolvimento. É importante compreender que todas as pessoas aprendem de forma diferente, enfatiza a psicopedagoga Heloísa Santos.
Eles aprendem, mas cada qual aprende da sua forma diferente. É uma coisa importante que nós precisamos também nas escolas, trabalhar em cima daquilo que o aluno gosta. É sempre importante os professores, a coordenação pedagógica, ter o contato com os pais, que é para saber do que o aluno gosta, do que ele não gosta, porque isso vai ajudar e muito no trabalho dele na sala de aula.
A psicóloga Kellen Rocha faz um apelo aos pais para que não se isolem e nem sintam-se sozinhos. Buscar ajuda para acompanhar seus filhos é extremamente necessário.
Pais, é importante que vocês entendam que existe ajuda. Que existem instituições especializadas para isso. Existem profissionais que estudaram mais de 10 anos e podem estender as mãos para vocês. Existem comunidades aqui fora que podem desenvolver e ajudar a diminuir o fardo desse peso que vocês colocam. As crianças têm direitos que vocês muitas vezes acabam não conhecendo e se isolando na dor. Mas existe sempre uma luz, sempre um caminho que a gente possa ser trilhado e construído. Então é importante vocês procurarem as instituições.
O transtorno do espectro autista é o resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O diagnóstico é feito por especialistas e no Careiro, Educação e Saúde têm fortalecido um trabalho conjunto para acolher, diagnosticar e acompanhar as crianças. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com 5 projetos, Santarém foi destaque na 4ª Mostra Pará Que Tem SUS. O evento apresenta projetos que visam fortalecer a atenção primária à saúde com ações bem-sucedidas nos municípios paraenses. Acompanhe com Liés de Costa.
Santarém se destacou na primeira etapa de apresentações da 4ª edição da Mostra Pará Que Tem SUS, organizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, com 5 projetos inovadores que visam garantir o direito à saúde da população local pela sua ênfase na atenção primária à saúde, reconhecida como a porta de entrada do SUS. O objetivo da iniciativa é fomentar a troca de ideias entre os municípios, destacando suas iniciativas bem-sucedidas no âmbito do SUS e promovendo a divulgação de soluções inovadoras que visam garantir o direito à saúde. Representando as regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós, 15 experiências bem-sucedidas foram apresentadas no evento. Desse total, 2 devem ser selecionadas para a Mostra Nacional, que vai acontecer em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como explica Letícia Gato, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém.
4ª edição da Mostra Pará Que Tem SUS, onde reuniu 15 experiências bem-sucedidas das regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. Então, dessas experiências, 5 são experiências do município de Santarém, experiências exitosas dos nossos serviços, da gestão, voltadas à população em especial. Então, dessas experiências, serão selecionadas então 2 delas para serem apresentadas na 19ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Então, é um momento muito importante para que podemos, então, estar compartilhando com a sociedade, com as demais secretarias, os demais municípios, as nossas experiências, as experiências exitosas que o município promove dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, esse espaço se faz necessário para que possamos, então, também estar tendo esse compartilhamento de experiências e, então, melhorarmos cada vez mais os nossos serviços voltados à população.
Entre os destaques está a iniciativa, o fortalecimento do papel do preceptor na residência multiprofissional da atenção primária à saúde, apresentado pela enfermeira Oldaísa Alves. Outro projeto de destaque é da enfermeira Irlane Figueira, que é a Unidade Básica de Saúde Fluvial, modelo de atenção em saúde em um município da Amazônia, Brasil. Os resultados das apresentações da 4ª edição, Etapa Santarém, devem ser anunciados no dia 9 de maio. As 2 experiências selecionadas devem representar o estado paraense na 19ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS, promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Porto Alegre. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
O fundamentalismo judiciário e o militarismo, ainda presentes no pensamento de nossa sociedade, após os anos recentes da ditocracia que governou nosso país por alguns anos, estão convencidos de que os desafios de nosso tempo devem ser enfrentados com ações de punição e repressão, transformando cidades e bairros em verdadeiros campos de guerra, em trincheiras a serem conquistadas a todo custo, sem considerar as consequências que isso pode ter para o futuro de uma nação cuja experiência democrática ainda é muito jovem. A verdade é que o conceito de democracia está distante da realidade e aqueles que a exercem hoje não aceitam ser confrontados e questionados sobre uma realidade em constante mudança que exige reflexão constante e acompanhamento para uma leitura contínua dos fatos que podem mudar as regras do jogo a qualquer momento. Um exemplo clássico do que estou afirmando é a Lei 14.843, sancionada pelo Presidente da República há 15 dias, que alterou a Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecida como a Lei de Execução Penal. Essa nova legislação dispõe sobre o monitoramento eletrônico do preso, a realização do exame criminológico para a progressão de regime e a restrição do benefício da saída temporária, conhecida como saidinha, que ocorre em datas comemorativa. Outro elemento preocupante é o campo da educação, atualmente percorrendo o caminho da militarização, sob o pretexto de garantir indivíduos preparados para o futuro mercantilista consumista de nossa sociedade. No entanto, isso representa uma fuga do confronto dialógico que leva à formação integral da pessoa, sua totalidade e complexidade no presente da história. É evidente que a sociedade presente e futura não pode ser construída nem fundamentada na política punitivista que se baseia no medo e na violência, transformando-a em uma prisão, onde imperam a raiva, o ódio e a vontade nihilista de destruição e autodestruição nas relações diárias. Devemos tomar consciência rapidamente de que os problemas do presente não serão resolvidos com medidas do passado, e muito menos com a onda de encarceramento em massa das últimas décadas, que apenas aumentou a violência consagrando-a e fortalecendo-a, institucionalizando-a pelo próprio Estado e nação. Hoje, a maior facção organizada contra o seu próprio povo, alvo de descrença e suspeita. Hoje, ou melhor, agora, neste momento, devemos tomar consciência de que a resposta ao grande desafio do tempo presente é a cidadania, que conscientiza e responsabiliza a partir de uma atitude que não fica presa ao passado, mas se abre para um processo sociotransformador, cujos valores são encontrados em cada ser humano. Responsabilidade e mesmo errando, encontrar caminhos de reconciliação a partir da horizontalidade e do compromisso comum, exercitando a verdadeira justiça que constrói, o que Papa Francisco define como uma diversidade de palavras: ecologia integral, amizade social, fraternidade, solidariedade. O mundo atual, mais do que nunca, precisa de compromisso pessoal e de uma política com rosto humano, que eu chamaria de cidadania restaurativa, onde a coletividade passa do individualismo punitivista para a dialética, que, em vez de excluir, construindo muros e grades, cria pontes de diálogo que valorizam e humanizam cada indivíduo e a própria coletividade para o bem comum, a política do presente e do futuro. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.952 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Bruno Elander, Daniela Pantoja, Alias de Costa e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um ótimo feriado. Música.